Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, último programa em 2023, o programa que nos clássicos da programação é feito de forma mais aberta e mais geral, dedicado ao balanço ao ano em curso. Neste caso, estamos a falar de 2023. Os convidados já cá estão todos reunidos, um movimento independente, o Movimento Unir para Fazer, na voz de Rui Rufino, os partidos, Partido Socialista com Sérgio Lopes, Partido Social Democrata com Fátima Teles e Chega com Márcio Sousa, são os convidados para esta edição. Bom dia a todos, bem-vindos. Só confirmar que temos também já o Márcio online. Márcio, também já em linha.
Bom dia.
Bom dia e em boas condições. E, portanto, estando todos reunidos, a partir daqui a conversa é aberta num ano especial, diria também com muitos acontecimentos na sua esfera mais até nacional do que local. O que é que trariam como grandes destaques deste ano, se calhar, Rui Rufino, começando por si, nas diferentes dimensões, nos diferentes planos? O que é que diria?
Bom dia a todos, cumprimentamos os meus colegas de painel, Carlos Teixeira e os ouvintes em sua casa. Relativamente ao ano, em termos internacionais, porque eu penso que é bom enquadrar o que aconteceu em termos internacionais e nacionais antes de falar do local, das questões locais, tivemos um ano de 2023 difícil, né? Um ano de 2023 que a guerra da Ucrânia continuou e parece não ser vista ainda o seu fim. Acrescentou-se ainda outra guerra entre Israel e o Hamas. Temos as subidas de taxas de juros por parte do BCE para combater a inflação e que vem agravar a situação das pessoas e das empresas. E em termos nacionais, também tivemos um ano agitado com a proliferação de vários casos no governo ao longo do ano. O desataque foi mais evidente. Tivemos muita contestação na saúde, muita contestação na educação e, por fim, tivemos a demissão do governo, por razões que sabemos. A opção que o Presidente da República fez pelas eleições antecipadas. E, portanto, isto tornou este ano particularmente difícil em termos nacionais e internacionais. Ao contrário, em termos locais, eu penso que se conseguiu, apesar de tudo isto, se conseguiu em termos locais materializar uma série de projetos muito importantes para o desenvolvimento do município. Após um primeiro ano de preparação e adaptação, o ano de 2022, e é preciso não esquecer que nós tomámos posse numa altura em que estamos entre os dois quadros comunitários, o 2020 e o 2030, e não havendo já verba disponível para projetos sobre o 2020. E, portanto, este ano de 2023 foi um ano de grande trabalho e que eu penso que representou benefícios claros para o Conselho de Ilha e para os municípios. Houve uma grande capacidade de equilibrar as ações entre o estrutural e o conjuntural, entre o garantir a manutenção e a qualidade daquilo que já temos no nosso concelho e aquilo que pretendemos construir no futuro. Apostámos, por exemplo, só a chamar a atenção para três ou quatro ideias fortes, na minha opinião, a requalificação e a manutenção dos equipamentos, a melhoria do espaço público, a valorização da educação, da maioridade, da sustentabilidade, da cultura, da vivência em comunidade. Isto tudo, portanto, assegurando, por um lado, a continuidade daquilo que já estava implementado e que continua a ser implementado, acrescentando novidades, introduzindo, portanto, novidades e aperfeiçoamentos, mas também preparando, e este ano de 2023 penso que é marcado por isso, a preparação de novas obras, novos projetos que vão desenvolver e vão modernizar o Conselho de Ilhas. Aí chegarmos a este momento em que temos um orçamento bem maior que aquilo que do ano anterior, e, portanto, está-se a preparar obras avultadas. Eu posso dar alguns exemplos de uns casos e de outros,
Depois é uma segunda ronda, até porque há pouco tempo eu agora estava a ouvir o discurso e estava-me aqui a recordar. Nós há não muito tempo, naquela questão dos dois anos de balanço, andámos muito neste, também neste...
Sim, mas agora já temos mais
temos
mais informação, já temos informação sobre, não só o que foi feito, mas o que está-se a preparar para fazer.
Numa segunda ronda também poderemos explorar um pouco essa vertente. Márcio Sousa, agora no exterior, bom dia, bem-vindo. Quais são os grandes destaques, e pegando até aqui nesta intervenção inicial do Rui Rufino, é um pouco esta ideia de que guerra no mundo, paz em ilha?
Bom dia, Carlos. Bom dia aos colegas aí no estúdio. Bom dia aos ouvintes. Eu, com estas declarações, arrisco-me a dizer que o Unir para Fazer fez tudo bem. Nós temos um conselho de excelência hoje em dia, não temos problemas nenhums. Não temos de ser hipócritas. É verdade que o Unir para Fazer neste último ano apareceu mais, é uma realidade, a Câmara fez mais, é uma realidade, mas fez muitas coisas como nós temos divulgado desde o primeiro momento, fazer sem pensar nas coisas. O Unir para Fazer vem para aqui com bandeiras, ainda não estamos em campanha eleitoral. Posso adiantar algumas, mudar sentidos de rua sem avisar as populações, mudar paragens de autocarros sem avisar as populações, investe em edifícios, é uma verdade, mas depois falta dinheiro para acabar a requalificação dos edifícios. Isto é uma realidade no nosso concelho. Temos, e posso adiantar, temos na Escola da Costa Nova a parte que foi remodelada, temos o salão e o centro de saúde que foram feitos, que ainda estão sem o seu recheio. Portanto, não vamos fazer bandeiras daquilo que não existe. É uma verdade que apareceram, fizeram mais, também era de esperar, estamos já a meio do mandato, mas não vamos fazer bandeira, não vamos agora aqui desculpar com guerras e assim. Há possibilidade de ir mais longe, há capacidade para fazer mais, haja vontade de o fazer e de aceitar as sugestões dos partidos. O Partido Chega, para este ano, para este orçamento, propôs a isenção das refeições escolares para todos os alunos, mais uma vez não foi aceito pelo Executivo, mas um balanço geral para nós é nota muito negativa para este Executivo, porque cada vez mais trabalha para em concelhos que dão votos e para pessoas de élite, não se lembra das pessoas mais favorecidas.
A leitura de Márcio Sousa. Voltamos aqui a estúdio agora com a Fátima Teles e o Sérgio Lopes. Portanto, já tivemos esta questão da guerra e da paz e também esta questão da inquietação que é trazida pelo Márcio na sua dimensão mais local. Que leitura fazem os partidos, aqueles que são normalmente também partidos de poder? Sérgio Lopes.
Bom dia a todos. Bem, eu já que o Márcio inclinou o programa para a realidade local, eu acho que o ano de 2023 não nos trouxe novidades, permitiu-nos reforçar constatações, pelo menos no que diz respeito ao Partido Socialista, permitiu-nos reforçar constatações que nós já trazíamos de 2022 e permite-nos até olhar para 2024 à luz daquilo que aconteceu em 2023 com muito pouca esperança. A verdade é que esta maioria se propôs fazer em 2023 um plano de investimentos de 30 milhões de euros, 27 milhões de euros. Desses 27 milhões de euros, esta maioria determinava que tinha metade desses investimentos não tinham financiamento previsto. À imagem do que fez para 2024, em que nos oferece um plano de investimentos de 40 milhões de euros, sendo que desses 40 milhões de euros, 22 milhões não têm fontes de financiamento previstas, o que, como é bom de ver, nos permite concluir que mais de metade daquilo não é para fazer. E, portanto, à luz de 2023, nós conseguimos perceber que em 2024 não temos grande esperança de que haja um acelerar da prática desta maioria na resolução dos problemas do município e no aproveitamento das oportunidades e no enfrentamento dos desafios que se colocam ao futuro das nossas vidas. Porque destes 27 milhões, eu arrisco-me a dizer que nós em abril vamos estar a discutir um relatório de contas que nos permite concluir que só um quarto das grandes opções do plano é que foi executado. E, portanto, isto significa que esta maioria utiliza os instrumentos orçamentais como meros instrumentos de propaganda e não como instrumentos para definir, para determinar aquilo que são os seus objetivos, para concretizar aquela que seria, que nós não conhecemos, aquela que seria a sua visão de futuro para o, para o, para o município. E isso é um dos modos para nós percebermos que, ao longo destes últimos dois anos, nós temos sido governados por uma maioria que não tem grande coisa para dar ao município. Dir-me-ão, bem, mas nós estamos numa fase intermédia entre, entre fundos comunitários, entre o encerramento do Portugal 2020 e a abertura do Portugal 2030, e a isso eu terei que responder que o município nem está dependente dos fundos comunitários para fazer investimento. O município tem um saldo de gerência, tem um saldo de tesouraria de cerca de 10 milhões de euros no, na conta bancária. Todos os meses termina o mês com quase 10 milhões de euros na, na conta bancária, sendo que desses 10 milhões de euros, eu arrisco-me a dizer que só 1, 2 milhões é que estão alocados a compromissos de curto e médio prazo. E, portanto, o município tem ali uma folga financeira que lhe permite investir no presente, na resolução dos problemas do presente, e investir no enfrentamento dos desafios que se colocam para nós, para que o município evolua. E, para além disso, para além de ser possível, havia também, as pessoas confiaram, que tinham eleito um presidente de Câmara que não fazia dos fundos comunitários o alfa e o ômega da governação e que, portanto, não ia olhar para os fundos comunitários como o único instrumento de desenvolvimento do município e ia encontrar forma de dar capacidade financeira ao município de fazer investimento no município sem estar dependente de fundos comunitários. Portanto, não só é possível, como se acreditava que com este Presidente de Câmara havia vontade política para isso, porque nós temos alguns problemas que não são passíveis de serem resolvidos com fundos comunitários. Por exemplo, ao longo destes últimos anos, foi dada como desculpa a ausência de fundos comunitários para reabilitar o centro da Gafanha da Nazaré. Nós de facto não podemos estar dependentes dos fundos comunitários para fazer determinados investimentos, porque há investimentos que não são elegíveis para, para fundos comunitários. Portanto, nós, aquilo que 2023 nos demonstra é que chegamos à meta da metade do mandato sem novidade absolutamente nenhuma, sem mudança estrutural absolutamente nenhuma em relação àquilo que era feito no município. E essa constatação não nos dá grande esperança para 2024 e para 2025. Dir-me-ão, em 2024 e em 2025 nós vamos começar a requalificar escolas, vamos começar a requalificar centros de saúde. Direi, esta de facto é a única novidade que traz alguma esperança aos municípios para 2024 e 2025, e eu quero acreditar que esta maioria terá a capacidade de execução que não teve até agora, para que isso se concretize e para que não percamos essas oportunidades. Mas também temos que dizer que qualquer que fosse a força política que governasse o município, não faria mais do que a sua obrigação do que aproveitar essas oportunidades criadas pelo Governo de alocar fundos do PRR e do PT 2030 para requalificar 500 escolas secundárias e de segundo e terceiro ciclo no país. E, portanto, mal era se nós não aproveitávamos essa oportunidade para requalificar as três escolas que precisamos de requalificar, e mal era se nós não aproveitávamos a oportunidade que o Governo criou no âmbito do PRR de um forte investimento nas unidades de cuidados primários e não investíamos no Centro de Saúde de Ilhavo e no Centro de Saúde da Gafanha da Nazaré. Estou perfeitamente convicto. Quem quer que governasse a Câmara de Ilhavo estava a fazer isto. É quase como bater as palmas ao Presidente da Câmara por ele abrir a porta da Câmara todos os dias. Era o que mais faltava. Faz parte. Era o que mais faltava que nós não fizéssemos isso, e não se trata de um grande rasgo visionário para o futuro do município fazer isso. Isso era o que tinha que ser feito e qualquer um o faria, porque o Governo criou as oportunidades para que o fizesse. Portanto, também não venham com esses investimentos para dizer isto a partir de agora é que é. Não, o município está parado, estes dois anos foram perdidos, e à luz daquilo que esta maioria demonstrou, que é uma maioria que aliás demonstra sinais de desagregação interna, à luz dos sinais que temos ao longo destes dois anos, eu não vejo, não vejo porque é que as pessoas hão de deixar de estar desiludidas, como estão muitos votantes do UPF desiludidos que estão com a escolha que fizeram em 2021.
Algures entre a desilusão e a preocupação nas mensagens ou na mensagem na leitura aqui trazida pelo Sérgio Lopes do Partido Socialista, Fátima Teles e o Partido Social Democrata.
Ora bem, bom dia, Carlos Teixeira, bom dia aos ouvintes, bom dia ao Rui e ao Sérgio, que estão aqui comigo, e ao Márcio, que está também connosco no programa. Ora bem, isto é um ano que, de facto, eu diria que não trouxe, e sem falar na questão internacional e na questão nacional, porque já foi aqui abordado a questão da guerra, das guerras, a tragédia humanitária que a elas estão associadas, que é algo que a mim me preocupa muito, as questões nacionais do governo ou do desgoverno, das eleições antecipadas, isso é algo que já temos todos ouvido falar frequentemente. Aqui, centrando-nos naquela que é a nossa terra, o nosso território, e que, de facto, as coisas não evoluíram da forma como era suposto evoluírem ou como era expectável que pudessem ter acontecido ao longo destes dois anos, fruto daquela que foi a campanha feita pelo Unir para Fazer, de gerar mudança, de criar aqui uma nova vivência no território. De facto, passados dois anos, nós sentimos que isso não aconteceu. Continuamos na base das projeções de obras e de concretização de projetos não estão a acontecer no terreno. Quando falamos que requalificação dos equipamentos como sendo algo de extraordinário, a requalificação dos equipamentos é o básico que tem que se fazer, e o Unir vai já dizer: epá, mas vocês não o fizeram no vosso tempo. Se calhar deixámos isso para segundo plano, porque fizemos outras coisas. Fizemos obra, deixámos obra no terreno, deixámos obra começada. E, portanto, a requalificação dos equipamentos terá ficado aqui num segundo plano. Mas a requalificação dos equipamentos não pode ser uma bandeira do Unir para Fazer, porque isso é como eu ter a minha casa e ir cuidando dela todos os anos para a manter. Mas isso não faz disso um novo projeto, não faz disso uma ideia estruturante para o município. Portanto, acho que temos que abandonar essa coisa da requalificação dos projetos como se fosse algo muito importante. E as coisas vão-se arrastando e o Unir para Fazer continua a empurrar com a barriga para a frente os projetos e as ações, e as coisas continuam a não aparecer. Vamos chegar ao final e vamos ter aqui, eventualmente, as escolas, as obras começadas, a requalificação das escolas, e eventualmente os centros de saúde também. Mas, obviamente, que isso é como o Sérgio diz, isso qualquer partido ou quem estivesse na governação neste momento faria esta obra. Esta não é uma obra, não vão ser obras, vão ser obras importantes, fundamentais, de facto, que trarão benefício à população, sem dúvida nenhuma, mas que qualquer um faria. Portanto, isso também não pode ser, não é diferenciador. Onde é que está a diferença? Onde é que o Unir, neste tempo, já marcou a diferença relativamente ao passado? Não marcou. E isso, de facto, é preocupante, preocupa-nos que não haja aqui esta capacidade de pegar, nem tanto no fundo, nos fundos que existem, e a Câmara tem um saldo de gerência de quase 10 milhões, que está ali a acumular, que está ali parado e que não está a ser utilizado. Mas porquê? O que é que falta aqui a esta maioria? Falta visão, falta arrojo, falta ambição. Ficamos ali pelas coisas básicas. A maioridade, ok, sim senhora, cresceu aqui bastante, os espaços estão a ser requalificados, mas eu também já falei nisto numa reunião de Câmara e vou voltar a falar aqui. É preciso ir mais longe com a maioridade. Neste momento, com as estruturas que existem, é tempo de levar os projetos da maioridade ao domicílio, às pessoas que estão em casa e que são muitas e que não saem de lá. No nosso tempo fomos acusados algumas vezes que as pessoas que apareciam nos projetos, os idosos que apareciam nos projetos, serem sempre os mesmos. A verdade é que isso se mantém, continuam a ser os mesmos. É preciso ir às pessoas que estão no domicílio, é preciso criar essa dinâmica e investir nessa dinâmica, isso é possível. Nós estamos a falar de uma fatia da população muito considerável e que precisa aqui de um apoio especial. Portanto, acho que há aqui muito a fazer, há muito caminho a percorrer e, sobretudo, é preciso pegar no que está no plano e orçamento e pôr no terreno. As coisas têm que aparecer feitas. Então, só se a estratégia será estarmos aqui a aguardar pelo final do mandato para então as coisas acontecerem e aparecerem feitas. O que também é legítimo, aliás, tudo é legítimo, desde que anunciado e falado como deve ser com a população. Agora, temos que ir mais além. O unir para fazer tem que ir mais além.
Fica resumida também esta posição numa segunda ronda e agora começando lá pelo exterior, Márcio Sousa, a este propósito, digamos assim, do ano e daquilo que foi a sua dimensão mais local, mais próxima, é um ano com falta de novidades, é isto?
É um ano com falta de novidades e comparando este ano com outros anos, com outros executivos, é lamentável. O Unir para Fazer diz, e estamos bem piores, ao cúmulo que nós chegámos, ao cúmulo que nunca o nosso município chegou, de ter espaços físicos criados com dinheiro de nós todos, dos contribuintes, e neste momento estar a pedir dinheiro às associações para fazer lá uma festa de Natal para as crianças. É lamentável. Os espaços que são do município têm que estar abertos à população. E não é por ser A ou B que faça parte de alguma direção, de alguma associação, que tem que se começar a cobrar. O Unir para Fazer tem que abrir o espaço à população, seja ela quem for. Os espaços são de todos nós. Porquê é que vamos andar agora aqui com guerras para não abrir espaço às pessoas de quem são? Depois, gastou-se tanto dinheiro em requalificar estradas no nosso concelho. Na Costa Nova não vi nenhuma. Está tudo as estradas buracadas. Em que é que se investiu o dinheiro? Para onde é que foi o dinheiro dessas grandes pavimentações? Mas alerte mais. Na 109, os remendos que fizeram, não sei se vão chegar ao final deste inverno conforme estão. Porque há sítios que, metro a metro, deixaram um bocadinho de pavimento antigo. Isto é como digo, não se pensam nas coisas bem pensadas. E mais tarde vamos pagar novamente a fatura. O problema é que andamos a gastar, a gastar, a gastar e não se pensa nas coisas de uma vez só. Relativamente à requalificação das escolas, é uma bandeira desde o primeiro dia do Unir para Fazer, que vão fazer, que vão fazer, que vão fazer, até o momento nada. Para mim, e já disse isto, e vão fazer no último ano, em 2025, por causa das eleições. Mais uma vez, para ser a sua bandeira das eleições. Relativamente aos centros de saúde, só tenho uma esperança, já disse isto na última Assembleia de Freguesias também, que tive esta semana, da Gafanha da Encarnação, está um trabalho bem feito, só espero que não aconteça como ao posto médico da Costa Nova, que quando estávamos no Velhinho tínhamos médico de família todos os dias e quando passámos para o Novo, ao lado do Cais Criativo, deixámos de ter médicos. Começámos a ter só dois dias ou três por semana, até quase não haver médicos. Espero que isso não aconteça na Gafanha da Encarnação, já mostramos a nossa preocupação ao Sr. Presidente e esperamos que seja realmente utilizado o espaço e dado uso ao investimento que foi feito por todos naquele edifício.
Pelo menos palavra de ministro nessa inauguração, dois recursos humanos, dois médicos que estarão encaminhados para este espaço. Voltaria aqui ao ponto de partida, Rui, do que já ouvimos. O que se nota é que há, diria, quase um aumento da pressão para ver fazer acontecer, que no fundo é isto que os partidos na generalidade aqui trazem.
Eu não sei se é isso ou se calhar vivemos em concelhos diferentes, porque eu não custa-me a compreender algumas coisas que são ditas perante o trabalho que está manifesto e que é visível.
Mas pronto, tenho aqui muita coisa para comentar, começando por algumas das ideias que o Sérgio Lopes aqui referiu. E parece que o Sérgio tem alguns dons divinatórios e consegue até já saber o que é que vai ser concretizado e não vai ser concretizado em função do orçamento. O orçamento é para executar,
nós não perspectivamos o futuro aqui.
Pronto, mas essa visão pessimista, espero bem que não haja nenhum.
Eu depois estarei cá para ser avaliado. Eu depois estarei cá para ser avaliado pelas coisas que disse.
Que não haja,
mas mal é se nós não perspectivamos
não haja nada em termos nacionais, nenhuma alteração em termos nacionais, no governo nacional, que altere estas nossas
perspectivas. Agora a culpa vai ser do governo. A culpa para unir, para fazer, não fazer nada até 2025 vai ser do governo.
Está a trabalhar-se para se garantir todos esses financiamentos e no final faz os balanços. Mas esta questão do alfa e do ômega que já farta é que os fundos comunitários nunca foram o alfa e o ômega da nossa governação e até porque ao contrário de outros nós tomamos as decisões sobre aquilo que consideramos que é prioridade para o Conselho. E em função dessas tomadas de decisões políticas, é que nós vamos ver como conseguir o financiamento. Não vamos. Há disponibilidade de fundos, então vamos ver o que é que podemos fazer com esses fundos. Não. A decisão é ao contrário. Nós tomamos essa decisão política e consideramos que uma das prioridades, ou a maior das prioridades para este mandato, seria requalificar os centros de saúde e as escolas. E estamos a procurar garantir esse financiamento para essas obras que são prioritárias. E se outro partido que estivesse na Câmara Municipal de Ilhavão faria a mesma coisa ou não, não sei. Podia ser que sim, podia ser que não, não sei. O que é certo é que nós estamos a fazer. E até falam de uma forma que até parece.
Mas agora deixa-me só terminar. Só ter melhorado aí nesse pensamento. Partindo do princípio que esse conceito é, ou que esse enunciado é de facto, diria, estruturante e até valorizado, mas na vida da política, no mundo da política, não é meio caminho andado para poder colocar em risco, digamos assim, essa posição de poder. Ou seja, o enunciado até está correto, primeiro a estruturação do projeto, depois o dinheiro, mas os políticos, no fundo, e as reeleições vivem muito da capacidade de se mostrar e de escutar.
Mas nós não, quando nós nos apresentámos ao eleitorado como unir para fazer, nunca foi unir para fazer por fazer. E unir para fazer para mostrar qualquer coisa e dar nas vistas. Não. Unir para fazer aquilo que importa. Unir para fazer aquilo que é útil. E, portanto, essa é nesse aspecto nós não abdicamos. E esta questão, às vezes, parece que até é só. Já se falou aqui uma vez, explicitamente, a ideia de que temos muita sorte, não é? E agora. A Fátima também sugere quase a mesma coisa, qualquer um faria. Tivemos sorte neste momento, só que lá está, a sorte dá muito trabalho, né? E dá muito trabalho não só ao executivo para preparar todas as coisas e cumprir todos os prazos para garantir o financiamento, como dá muito trabalho aos técnicos e aos funcionários da Câmara que estão envolvidos em muitos destes processos. E para se poder cumprir todos os prazos estipulados. Portanto, a sorte dá trabalho e nós estamos a trabalhar para conseguir garantir esses projetos. Já agora, que bem a propósito, aproveito para destacar uma das afirmações que o Presidente da Câmara fez na última Assembleia, quando lhe falaram da sua equipa. E a sua equipa é toda a Câmara Municipal. A sua equipa são todos funcionários da Câmara e é com eles que, a Câmara, que o Sr. Presidente conta e nós contamos para conseguir modernizar o Conselho de Ilhavão. Continuando. Muita coisa está a ser feita e vai ser feita sem esses fundos comunitários. Por exemplo, o investimento que a Câmara está a fazer no saneamento básico da Gafanha do Carmo. E não concordo com a Fátima quando, e vou dizer exatamente o contrário,
quando refere que a questão da manutenção dos equipamentos está em segundo plano. Não, tem que estar em primeiríssimo plano. E isso foi assumido claramente pelo nosso compromisso eleitoral, que era uma das nossas prioridades. Era a requalificação e a manutenção dos equipamentos. Porque não tem sentido nós fazermos obras, e há algumas obras, às vezes, poderíamos fazer uma obra emblemática, mas de utilidade duvidosa, quando não garantimos que aquilo que já temos não está em condições. E eu lembro a quantidade de coisas que foi feita este ano, nesta área da requalificação e da manutenção. A pintura do mercado da Costa Nova, a melhoria nas suas condições de segurança e a cobertura. Relativamente a coberturas da fábrica de ideias, a requalificação da cobertura da fábrica de ideias, da escola primária da Costa Nova, do sócio-educativo da Gafém da Encarnação, também a requalificação da piscina de Valdílhago, a intervenção no centro cívico da Gafém do Carmo, os passeios na Praia da Barra, o Parque de Marendas no Estreio da Malhada, que foi feito. Portanto, isto não é, não são obras requalificações que são fundamentais para manter a qualidade de vida no concelho e para não deteriorar, porque vamos fazer obra nova e depois deixamos que aquilo que temos vá perder valor e vá servir para o usufruto e o dos municípios. Não fazemos isso, e nós consideramos isso uma prioridade e achamos que é importante. Mas além destas obras, além desta requalificação e manutenção, outras já começaram a ser preparadas, como novos projetos estão a ser preparados, como o concurso de ideias que vai dar lugar à nova ponte da Vista Alegre, os procedimentos para a definição do novo centro da Gafanha Nazaré, já falei do saneamento da Gafanha do Carmo. Está em marcha também o projeto da requalificação do envolvente do mercado da Costa Nova e da Loja de Turismo. Vai ser uma obra também com muito impacto. Isto, tudo enquanto se acrescentam, isto tudo foi feito, também não podemos esquecer que as competências que nós já tínhamos em relação à educação foram somadas às da área da saúde e à área da ação social. Portanto, há toda uma envolvência. E quando o Sérgio Lopes fala do saldo de gerência, esta questão do saldo de gerência e a forma como é falado do saldo de gerência é um mito, porque é absolutamente necessário para garantir tranquilidade das boas contas da Câmara ter um saldo de gerência que dê total segurança sobre todos os compromissos assumidos, que agora estão cada vez mais com esta transferência de competências também.
Para resumir, Rui?
E queria ainda mencionar, queria só responder a uma das coisas que o Márcio referiu também. Eu penso que ele estava a mencionar que a não cedência do cais criativo à Associação de Pais da Costa Nova. É importante que quando há um protocolo, as coisas estejam previstas com tempo. E, portanto, se tiver protocolado uma determinada situação, essa situação será garantida. Agora, não podem as associações, de repente, sem tempo, porque há questões de gestão de espaço, de gestão das equipas, isso tem custos, evidentemente. Portanto, quando uma associação pensa em ocupar um determinado espaço, que eu penso com o tempo suficiente para acautelar todas as situações e podermos, digamos assim, corresponder positivamente. Mas é preciso tempo também para isso, não é?
O Márcio estava, em fundo, só a tentar dizer qualquer coisa. E, Márcio, para resumir e fecharmos esta questão, só 30 segundos para explicar ou para replicar nesta questão em concreto.
Só para dizer que o que foi dito não corresponde à verdade, em nada. O senhor Rufino não tem os dados, não sabe quando é que foram feitos os pedidos, portanto, eu não tenho culpa que a Câmara demore 3, 4 meses a responder a uma associação. Mas quando eu me refiro, é isto que o Unir para Fazenda não se apercebeu. Não me refiro só às associações da Costa Nova e à coisas da Costa Nova, porque há outras associações que já pediram e já lhes foi pedido dinheiro. Portanto, vamos falar do que sabemos. Vamos só falar o que sabemos. Relativamente ao que foi, ao que o Rufino disse relativamente à escola e ao mercado da Costa Nova, os vendedores do mercado ainda estão à espera dos cortaventos que foi-lhes prometido, que lhes foi prometido para as portas do mercado. Na escola da Costa Nova, antes da requalificação, havia cortinas para tapar o sol das crianças. Hoje, na parte que é onde as crianças almoçam, não há, porque ficou fora do orçamento. Portanto, vamos falar do que sabemos e das coisas certas do que estão. Nós temos alertado para tudo. E não é vir para a rádio dizer que não é verdade, que peçam com tempo. Isso não é verdade. Porque as coisas, tudo é feito com tempo. Agora, não temos culpa que a Câmara demore meses e meses e meses a arrastar-se e não dê respostas às associações.
Está vincada essa posição, Fátima Teles. O que nós temos aqui, de facto, é uma visão dual e essa é evidente entre aquilo que é, digamos assim, o grau de exigência que está a ser colocado e, diria, o grau ou a capacidade de resposta que está a ser colocado.
Sem dúvida, sem dúvida. E voltando até aqui à questão das requalificações e de estarem em segundo plano ou segundo unir, estarem em primeiro plano, curiosamente, quando o Unir tentou comprar a Casa do Gaveto, portanto, seria aqui uma obra nova, um novo espaço, nessa altura não estava tão preocupado com as requalificações e não tivesse sido a oposição a chumbar esta compra, estaríamos aqui a gastar dinheiro numa obra nova e se calhar não teria havido dinheiro para requalificar então os outros espaços.
Com o piso da Câmara quase vazio.
Exatamente. Portanto, isto às vezes as coisas são bom um bocadinho ao sabor das situações e dos acontecimentos, que foi o que aconteceu até com esta Casa do Gaveto. E o Rufino acabou por me dar a razão relativamente àquilo que eu estava a dizer quando digo que as obras continuam no papel e os projetos não saem das secretárias, porque, ok, um concurso de ideias para a Ponta de Estalegre, que eu, aliás, relativamente a isto já dei a minha opinião em reunião de Câmara, que penso que a Ponta de Estalegre tem que ser pensada, ou a sua requalificação, ou a sua edificação de uma ponte nova, seja o que for que se faça ali, tem que ser pensada com pés e cabeça e que não pode ir ao sabor de um concurso de ideias. O Master Plan para a Gafanha da Nazaré também, quer dizer, isto são tudo ideias. Estamos no plano das ideias e estamos até num plano planetário, porque falamos de orçamentam-se aqui milhões, mas depois as coisas ficam ali assim um bocadinho todas a pairar aqui na call. Portanto, é preciso começar a pôr as coisas no terreno e temos que ser práticos e objetivos e não podemos só segurar-nos a estas questões de vamos fazer, mas vamos fazer quando? É preciso começar, de facto, a pôr as coisas no terreno. E de que mais? Passaram-se os 4 anos e se primeira candidatura, se primeiro pensamos no que é que vamos fazer e depois procuramos o dinheiro, se primeiro procuramos o dinheiro e depois é que pensamos no que é que vamos fazer e andamos aqui neste pensamento e as coisas têm que avançar. E, de facto, não era assim que acontecia no passado. E com menos gente. Não podemos dizer que é o facto de termos agora a ação social e a saúde a juntar ao bolo de que é o trabalho e a gestão da Câmara Municipal para desculpar a ineficácia que se está a sentir relativamente à concretização dos projetos. Porque tudo isso também trouxe mais gente, mais recursos humanos que estão alocados a qualquer uma destas situações. Portanto, não podemos usar isso como desculpa para o que não estamos a fazer. Não sei. Eu espero, de facto, que 2024 e 2025 sejam, de facto, mais construtivos e mais... e que mostrem, de facto, o que é que de diferenciador este movimento nos trouxe.
Sérgio?
Então o município está na nuvem, é isso? Ou nas nuvens?
Está nas nuvens. Eu vou ter alguma dificuldade em estruturar algumas coisas que tenho para dizer, porque eu fui ouvindo o Rui Rufino e, de facto, há uma cartilha de falácias muito repetida que é preciso desmontar. Mas começo por dizer que eu quando falo aqui, por simplificação de linguagem, da Câmara Municipal, eu falo na maioria UPF. A maioria UPF é que é responsável pelo rumo do município, não são os funcionários. Nós respeitamos muito a equipa de funcionários da Câmara Municipal, mas não são eles os responsáveis pelas opções políticas. E, portanto, este discurso que quase nos empurra para o papel de vilões, que estamos a falar mal dos funcionários da Câmara, é uma coisa muito manicaísta. Aliás, até tendo em conta a fuga de recursos que nós temos vivido nos últimos dois anos, com a saída de muitos funcionários da Câmara de Ilhavo para outras paragens, que também é um sintoma, de que não é muito apetecível trabalhar na Câmara de Ilhavo. Depois, por outro lado, não posso deixar de dizer que nós chegámos ao início deste mandato com a descentralização de competências da área da educação perfeitamente instalada no município. E a descentralização de competências na área da educação é a área que tem um envelope financeiro maior. A área da saúde e da ação social juntas não são sequer comparáveis com a área com o envelope financeiro da educação. Isto para dizer o quê? Nós tínhamos saldos de tesouraria que nós já achávamos elevados no mandato anterior, com a descentralização na área da educação já implementada, de 4 milhões de euros. Isto para dizer que a descentralização de competências não justifica o crescimento do saldo de gerência de 4 milhões para 10 milhões. Não justifica. Isto é uma falácia e é uma desculpa esfarrapada que não cola com a realidade. E, portanto, vir dizer que é por causa da descentralização de competências que a Câmara precisa ter 10 milhões de euros encostados no banco, é uma desculpa esfarrapada. Assim como é uma desculpa esfarrapada vir dizer que, como começou o programa o Rui Rufino, começou logo por justificar, bem, nós estamos numa fase de transição entre fundos comunitários e tal e não sei o quê. Mas depois ficam fartos do discurso do Alfa e o Ômega. O discurso do Alfa e do Ômega foi do Sr. Presidente da Câmara. Isto não basta ter palavras bonitas, é depois preciso defendê-las, não é? Porque a política não é a arte das palavras bonitas escritas por um consultor de comunicação. A política é fazer coisas para melhorar a vida das pessoas e é preciso que as palavras condizam com os dados. Portanto, não foi o PS que justificou a ausência de investimento com os fundos comunitários. Foi o Rui Rufino que começou por justificar a ausência de investimentos com a falta de fundos comunitários, esquecendo-se que o Sr. Presidente da Câmara determinou para o mandato que os fundos comunitários não seriam o alfa e o ômega da governação. E agora já ensaiam outra desculpa esfarrapada, que é a situação política nacional e internacional vai inviabilizar eventualmente a execução dos projetos para 2024 e para 2025. Já começaram a ensaiar esse discurso. Depois, por outro lado, dizer uma coisa. Fazer a requalificação dos centros de saúde e das escolas, que eu espero que esta maioria tenha prove a capacidade de trabalho que ainda não provou para, de facto, colocar esses projetos em marcha. Fazer-se a requalificação desses centros de saúde e dessas escolas é importante. Aproveitar a oportunidade que o Governo da Nação criou é importante, mas não chega para desenvolver, para mostrar como marca do trabalho do desenvolvimento do município. É preciso fazer muito mais para desenvolver o município. E não podemos também vir para aqui com o discurso de que era importante maturar os projetos, de que era importante construir um projeto, consolidar uma ideia, e agora sim é que vamos arrancar. O mandato é de 4 anos, não há ano zero, como ouvimos do UPF, para 2022, nem ano 0 mais 1. As pessoas, quando votaram no PS, confiavam que, o Presidente de Câmara e a sua equipa estavam preparados para governar a Câmara. As pessoas não estavam à espera de meter lá alguém que ia estar 2 anos a aprender a governar a Câmara e que ia estar 2 anos a decidir o que é que queria fazer. As pessoas pensavam que o PF já sabia o que é que queria fazer, que o PF já tinha um projeto estruturado para o município, acreditavam nisso, e por isso é que estão desiludidas, porque percebem que ele não, que ele não existe. E não é só o botão que importa. E não é só o botão que importa. Que eu ouvi o Rui Rufino. E eu só ouvia falar de botão. Botão, 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 botão. Não ouvi falar da melhoria da relação com os cidadãos na construção de impostos justos. O PF prometia os impostos municipais nas taxas mínimas. O IMI está longe de estar no mínimo, o IRS está longe de estar no mínimo, a derrama está no máximo e há, de facto, uma carga fiscal acentuada por parte do município que não para de crescer ao longo destes anos. Aliás, face ao início do mandato, o PF já cobra mais 4 milhões de euros de impostos aos municípios do que cobrava em 2021. Não há um portal da transparência prometido pelo PF que explica aos municípios em que é a Câmara gasta o dinheiro, o que é que os projetos custam, quais são os projetos que custam mais dinheiro. Não há esse portal da transparência que o PF tinha prometido e com o qual o PF se identifica. O PF tinha prometido o aprofundamento da relação entre a Câmara Municipal e as Juntas, e aquilo que nós vemos é conflitualidade entre a Câmara Municipal e as Juntas e a estagnação do apoio financeiro às juntas de freguesia. O PF tinha prometido o aprofundamento do relacionamento com as associações e aquilo que nós temos é a estagnação, ou seja, face à inflação, a redução do apoio que a Câmara dá às associações do município. Nós não temos, no âmbito da ação social, novas medidas para as novas necessidades que surgem. Ainda para mais tendo em conta que vivemos anos de dificuldades sociais e de incerteza económica, nós temos um grande desafio para o crescimento do apoio à primeira infância. Nós precisamos de creches, que o Governo e bem implementou uma medida que, aliás, o PS defendia para o município na campanha autárquica e muitos nos diziam que estávamos a ser demasiado ambiciosos, que era a gratuitidade das creches, mas isso aumentou a pressão sobre a oferta e o município tem um grave déficit de vagas em creches e a Câmara Municipal não tem feito o suficiente para aumentar o número de vagas.
Abreviando, Sérgio.
Abreviando, quer dizer, eu estava aqui e perdia mais 2 minutos a dizer uma série de coisas que o município não tem feito, problemas que o município precisa de enfrentar na área da educação, na área da habitação, na resposta aos problemas das classes médias. O município não tem mercado de arrendamento. Não tem mercado de arrendamento. Não há uma casa disponível para uma família, se nós formos hoje à internet procurá-la. Não tem apoio ao comércio local. Aliás, o PF tem prometido todos os anos que vai ter uma linha de apoio ao comércio local. Não existe. Portanto, eu estava aqui, a frente de Ria da Gafanha da Encarnação e da Gafanha do Carmo está abandonada. Aliás, o PDM decreta o abandono o PDM alterado pela maioria do PF decreta o abandono da frente Ria da Gafanha do Carmo e da Gafanha da Encarnação. Na área do desporto nós temos equipamentos que precisam de ser requalificados, precisamos de uma visão integrada para garantir que os clubes têm infraestruturas suficientes para crescerem, porque nota-se que os clubes querem crescer e já não conseguem e era preciso uma lógica integrada de investimento em infraestruturas. Não conhecemos. Estava aqui muito tempo a falar sobre uma série de medidas, o PF pode aproveitá-las e implementá-las, eu não me importo, mas façam alguma coisa. E a verdade é que não sentimos, nem nestes 2 anos, capacidade de trabalho para completar os próximos 2 com mais capacidade de trabalho do que tem existido. Nem encontramos no campo das ideias, não é só ter capacidade de trabalho, não é só ter de trabalhar muito, não é? Não basta ir a São João da Pesqueira e vir e depois estar na Câmara e estar na Câmara algumas horas e tal, não sei, isso não é trabalhar bem, isso é trabalhar muito. mas depois é preciso trabalhar bem, ter foco e ter as prioridades certas. E nós não sentimos isso na Câmara Municipal de Ilha.
Rui Rufino, um minuto só para rematarmos esta questão.
Se calhar preciso um minuto e meio, dois minutos.
Então, um minuto e meio. Rui, para depois fecharmos ainda aqui com uma questão que queria colocarmos.
Duas ou três coisas. Em relação à Casa do Gaveto, não vou comentar muito, só dizer que o futuro irá nos ajudar a concluir se foi uma boa ou uma má decisão. Nós concordo com uma coisa que o Sérgio referiu. Nós também estamos muito mais preocupados, a oposição parece que não, nós estamos muito mais preocupados em fazer do que em discutir e avançar com palavras. E nós vamos fazer, e no final do mandato cá estamos.
Há dois anos que estão a dizer isso. Nós vamos fazer o plano. Nós vamos fazer, é agora.
É que ninguém esteve dois anos a aprender. Eventualmente o PS está desiludido porque nós não criámos o caos como o PS pediu quando nós pouco depois temos ganho as eleições. Nós não fizemos caos, nem nenhuma revolução, pelo contrário, houve tranquilidade, houve segurança, houve confiança por parte das pessoas. Portanto, o PS habituou-se tanto, mandato após mandato, o PS de Ilha habituou-se tanto, mandato após mandato, apenas a mal dizer que tem dificuldade em desligar-se desta postura. Eu lembro que nos últimos concursos não há candidatos, disse o Sérgio Lopes, que não há candidatos para vir para a Câmara de Ilha.
Eu não disse isso.
Cada vez há menos.
Há uma fuga de recursos. Há uma fuga de recursos.
Isso é um facto.
Os últimos concursos bateram recorde de candidatos. Os últimos concursos da Câmara. Pelo contrário, portanto, há muitas
pessoas e há muitos que trabalhavam cá que quiseram sair de cá
também. Mas não podemos concluir que no todo não haja vontade de trabalhar para a Câmara de Ilha.
Aquilo que eu falei foi que há uma fuga de recursos da Câmara Municipal. Pessoas que trabalhavam na Câmara de Ilha, que tomaram a decisão neste mandato, e são muitas, e é um movimento que nós nunca tínhamos verificado. Pessoas que trabalhavam na Câmara de Ilha, que neste mandato decidiram deixar de trabalhar na Câmara de Ilha.
Isso é um movimento,
porque são muitas pessoas, que é importante avaliar porque é que isto está a acontecer.
Sim, foram grandes.
Eu não vejo o PF com vontade de avaliar isso. E se calhar devia fazer um exercício de introspeção para perceber se não tem que ver com o próprio UPF.
Eu acho que se calhar tem a ver com o próprio UPF, com o ir para fazer, o facto de neste momento haver tanta gente a querer vir trabalhar para a Câmara de Ilha. Em relação aos munícipes, nós damos, é uma das nossas prioridades, é a política de proximidade e ouvir os munícipes, por isso é que nós procuramos de uma forma diligente, rápida, responder e resolver os problemas no curto prazo, ouvi-los. Fomos nós que criámos pela primeira vez e que avançámos pela primeira vez com o orçamento participativo, em que procurámos ouvir a posição dos munícipes em relação a um projeto que deve ser implementado.
Sim, mas depois, por outro lado, entravam ali, por exemplo, agora lembrei-me de repente, e desculpa interromper, a Assembleia Municipal Jovem, não é? Se por um lado puseram em curso o orçamento participativo, por outro lado, relativamente àquelas que têm sido as iniciativas da Assembleia Municipal Jovem, tem havido aqui, nós, não é? Poderíamos falar sobre alguma resistência relativamente.
Sinceramente, não consigo perceber qual é o problema com a Assembleia Municipal Jovem. Nós também não. E nós sempre fomos a favor da Assembleia Municipal Jovem.
Não
se
nota nada.
Já agora que a Fátima fala da Assembleia Municipal Jovem.
Não se nota nada.
Eu queria aproveitar para referir que às vezes parece que se usa a Assembleia Municipal Jovem para fazer oposição ao para fazer. E nós somos claramente a favor da Assembleia Municipal Jovem. Mas, acho que se tens valorizado e até às vezes tem faltado um bocadinho ao respeito ao Sr. Presidente da Câmara, relativamente à questão da Assembleia Municipal Jovem, sem a sua participação, sem o seu apoio, a Assembleia Municipal Jovem não era possível. A Assembleia Municipal Jovem é possível porque o Presidente da Câmara, João Campo Largo, está a favor e participa na Assembleia Municipal Jovem. Só há uma coisa em que nós divergimos. O Unir para Fazer diverge, tem uma divergência, de facto, desde o início,
relativamente à Assembleia Municipal Jovem, é que nós considerámos que todos os grupos municipais deviam estar representados na Assembleia Municipal Jovem, como observadores, mas de uma forma formal e não apenas informal. E assim, o que é que acontece?
Mas não é
relativamente aos grupos municipais, está representado o PSD, está representado o PS, mas não está representado o UNI para fazer nem o Chega. Não estão representados lá. E é a nossa única divergência.
Mas não são convidados a estar presentes?
De uma forma informal.
Não, são convidados a estar presentes. Grupos,
mas
que queriam falar?
Não.
Então, mas são convidados a estar presentes? Não,
não.
Então não percebo a questão.
É a nossa única.
Então não percebo a questão. São convidados a estar presentes? Não percebo a questão.
No início do próximo ano vai haver Assembleia Municipal Jovem e depois podem voltar a este tema.
Deixa-me só concluir uma coisa.
Sobre isto.
Queria dar um exemplo em que estamos a mostrar alguma da nossa força neste momento, que é a programação do próximo trimestre em relativamente à cultura. Penso que o próximo trimestre, que foi apresentado agora há pouco tempo, com nomes sonantes como...
Eu pensava que as prioridades eram a cultura local.
Agora também cultura local.
Estamos
em cima de uma ideia. Ontem a Universidade iniciou a celebração dos 50 anos e era só esta palavra final, atendendo à data que é, ao momento, ao simbolismo que encerrou, e da vossa parte, e aqui são mesmo 30 segundos, uma nota final que deixamos nestes 50 anos da Universidade. Márcio Sousa, começando por si.
Só responder que o Chega não foi convidado para a Assembleia Jovem.
Márcio, Universidade 50 anos.
Dá os parabéns à Universidade e mostrar que a Universidade está-se a expandir cada vez mais e está a ter grandes resultados com isso. Eu estudei lá e vejo que tem grandes capacidades para ir mais longe.
Rui Rufino.
Também dar os parabéns à Universidade de Aveiro, que tem, acho que, um papel muito importante em termos culturais e científicos na nossa região. E queria aproveitar, já que é a minha última intervenção, para dizer só duas coisas. Uma é... uma palavra para a Fátima Teles. Tivemos em divergências muitas vezes, e estivemos em divergência hoje aqui, e iremos continuar a estar, mas queria só destacar que há determinados momentos em que se vê a coragem das pessoas, e é muito difícil se candidatar-se num momento de após uma derrota e segurar as coisas após essa derrota. Ela teve essa coragem e, portanto, eu queria também mostrar aqui a minha admiração por isso. Para terminar, queria desejar Bom Natal e um excelente 2024 para todos os ouvintes.
50 anos de Universidade.
Em 30 segundos não dá para muito mais do que palavras, frases feitas. Parabéns. A Universidade de Aveiro é, obviamente, uma instituição bastante importante para a região.
Nós voltaremos ao tema, seguramente.
Para a região e para o país e para a ilha. Quer dizer, nós temos uma relação direta com a Universidade que devemos aproveitar e aprofundar, e, aliás, até devemos, de alguma maneira, até na área da até no que diz respeito à Universidade de Aveiro, nós temos trabalho para fazer na área da habitação, para aproveitarmos a oportunidade de sermos vizinhos da Universidade de Aveiro e de acolhermos alguns equipamentos. Não posso deixar de, obviamente, eu não me despeço da Fátima Teles, somos colegas vereadores, mas cumprimentá-la, uma vez que é o último programa dela. Enquanto presidente do PSD, cumprimentá-la, desejar-lhe sucessos na vida pessoal e política, e desejar boas festas a todos e a quem nos ouve.
Fátima Teles.
Antes de mais, agradecer ao Sérgio e ao Rui as palavras de reconhecimento pelo trabalho que fiz. Muito obrigada. De facto, às vezes nem sempre temos essas palavras de reconhecimento. Portanto, agradeço-as de coração, acreditem. Relativamente à Universidade, ela é uma universidade reconhecida. A Universidade de Aveiro é reconhecida internacionalmente. Está no top das grandes universidades europeias. Portanto, só isso é sinal de que, de facto, estão a fazer um bom trabalho e que têm, ao longo destas 5 décadas, feito um excelente trabalho. Portanto, parabéns.
O agradecimento fica também esta palavra de cordialidade, Fátima Teles, para a forma como foi montando, digamos, a representação do partido neste programa, e o agradecimento a todos pela vossa disponibilidade, pela vossa presença. Nós, em meados de janeiro, cá estaremos de novo. Ficam os votos de boas festas e de um bom ano 2024.